Olá, eu saúdo você na graça e paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Marcos, sou pastor da Igreja Batista em Pinheiral. E hoje, pela bondade e graça de nosso Deus, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, a fim de que essa palavra leve você ao pleno conhecimento da obra de Cristo, a obra que salva, obra que restaura e obra que nos traz alegria e paz verdadeira. Para isso, então, eu quero refletir com você a devocional João, o relato da paixão. Hoje no tema, os passos da prisão, parte 3. No texto que se encontra em João, capítulo 18, do verso 12 ao 14, que diz: Então a corte e o tribunal e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram, e o conduziram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. No primeiro capítulo do Evangelho de João, somos informados que Jesus veio primeiramente para os seus, numa clara referência ao povo judeu, que era o povo escolhido de Deus para levar salvação ao mundo inteiro. Porém, no mesmo capítulo, a Bíblia diz que os seus não o receberam, destacando a rejeição da maioria dos judeus ao Messias, apesar das diversas provas convincentes de sua identidade messiânica que Jesus apresentou ao longo de todo o seu ministério terreno. A rejeição dos judeus não foi impeditivo forte o bastante para que Jesus desistisse de sua divina missão de oferecer salvação e vida eterna ao mundo inteiro. Porém, naquele exato momento, Jesus passou a estender o seu precioso convite divino a todos quanto o receberam e creram em seu nome. Devemos entender a palavra receber como sendo o ato de fé que envolve a consciência intelectual de algum fato sobre Jesus, mas também consiste no fato de acolhê-lo e submeter a ele num relacionamento pessoal. A expressão nome refere-se a tudo o que é verdadeiro acerca dele, ou seja, sua pessoa como um todo. No primeiro capítulo do Evangelho de João, nós somos alertados acerca da rejeição dos judeus, em especial dos líderes que fizeram do sistema religioso judaico que fora instituído pelo próprio Deus, nas páginas do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, um instrumento corrompido e cruel de exercer domínio e poder sobre o povo ignorante e simples, que não tinha acesso à palavra da verdade e à sua legítima interpretação. E é exatamente em nome desse suposto domínio e poder sobre o povo que os líderes judeus, em especial um grupo de 3 famílias sacerdotais que dominavam o templo, entre as quais se destaca a figura de Anás, sogro de Caifás, e o próprio Caifás, que era o sacerdote da época. Logo, nós podemos ver que a prisão e o suposto julgamento de Jesus pelos líderes judeus consistia num imenso teatro, numa grande falsidade, onde a sentença contra Jesus já havia sido decretada há muito tempo, quando o próprio sumo sacerdote havia dito em João 11:50 que um homem deveria morrer por todo o povo. Esse homem era Jesus. E a pergunta que você pode estar se fazendo nesse momento é: qual é a lição que essa história traz para a minha vida? A grande lição dessa história é o fato de que Deus está no controle e assim todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Pois a rejeição dos judeus representou a oportunidade de salvação também aos gentios, dando a chance de toda língua, tribo e nação confessar que Jesus é Senhor e assim obter salvação. e é sobre essa doutrina da soberania de Deus que devemos suportar todas as coisas, seja aquilo que aparentemente é mal aos nossos olhos, como também aquilo que parece bom, crendo que no fundo tudo e todas as coisas vão contribuir para o nosso benefício. Em segundo lugar, não devemos temer as ciladas e armadilhas que o mundo trama contra nós como sendo servos de Deus, porque cremos que certamente Deus há de converter o mal em bem, a dor e a tristeza em alegria e cânticos de júbilo, assim como ele fez com Jesus. Por isso, eu convido você, meu amado e querido ouvinte, a viver pela fé, a viver pela fé no Filho de Deus, onde você recebe Jesus como sendo seu Senhor e genuíno Salvador, com o benefício de, por meio da graça de Deus, recebemos a incrível prerrogativa de sermos filhos adotivos de Deus. Assim, a minha oração é que possamos crer no nome bendito de Jesus, como sendo o Messias prometido de Deus. Rogo também para que possamos, em todos os momentos, confiar na bendita doutrina bíblica da soberania de Deus, sabendo que Deus está no controle e que Ele há de cuidar de nós e que tudo vai cooperar para o propósito dEle na nossa vida. Assim, que o amor de Deus Pai, um amor que não tem fim, que a graça do Deus Filho, a graça que salva, e o consolo, a doce consolação do Espírito que nos concede discernimento, que Ele seja sobre nós e que através de nós outras vidas sejam abençoadas ao receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que hoje você viva na confiança no poder de Deus. Amém.